A gente se esgota mentalmente. E aí isso gera muito cansaço. Então, o que a gente precisa para descansar não é só dormir, é subir. E aí a gente tem mais energia. De 2020, né? Eu acho que essa palavra, essa parece perfeita para esse momento, né? Afinal de contas, janeiro, início de ano, né? Tá todo mundo pensando, né? Adeus ano velho, vamos começar 2020, agora que tudo vai mudar e agora a gente vai fazer diferente. Só que o normal é que as pessoas comecem com toda essa motivação, vamos fazer diferente, né? Academia todo dia, agora vai ser a primeira semana do ano, todo mundo come direitinho. E aí vai chegando segunda semana, terceira semana, quarta semana, segundo mês, terceiro mês, e ninguém se lembra mais de nada, de tudo aquilo que se comprometeu a fazer. Mais um ano passa, os sonhos ficam para trás e cadê? Né? O que realizamos, o quanto avançamos, o quanto de fato crescemos. Então a proposta é falar um pouco sobre isso. Primeira coisa, falar um pouquinho para vocês sobre planejamento. Né? Como é que a gente pode fazer para poder planejar melhor a nossa vida? E segundo lugar, como é que a gente pode fazer melhor para poder realizar de fato as nossas metas e os nossos sonhos? Vocês não estão numa escola de negócios. Tá, desculpa, enfim, quem se decepcionou, mas eu acho que vocês já imaginam aí o que esperar. Numa escola de filosofia, o meu objetivo aqui não é ensinar vocês a ganharem dinheiro. Na verdade, eu até quero que vocês ganhem dinheiro e que vocês realmente tenham êxito em todos os aspectos da vida de vocês. É melhor ter dinheiro do que não ter, a gente sempre fala isso. Mas, por outro lado, isso não é o nosso foco. Nosso foco, na realidade, é fazer com que vocês desenvolvam as potencialidades humanas. E em desenvolvendo as potencialidades humanas, vocês gerem capacidades de ter êxito em todos os aspectos da vida. Então, o que a gente está falando? Sobre como a gente pode fazer para gerar uma realização que é uma realização humana. E aí, a primeira coisa, para que a gente possa ter metas, metas humanas, e é o que é próprio de uma escola de filosofia, a gente tem que se perguntar algumas coisas muito básicas, né? Quais são os nossos sonhos? O que toca a minha alma? O que me faz ser feliz? Você sabe que na Nova Acrópole eu vejo muitas coisas muito bonitas que me deixam feliz. Mas eu também faço algumas constatações sobre a nossa natureza humana que não me deixam tão feliz assim. E uma coisa que eu constatei ao longo do tempo é que a maior parte das pessoas tem poucos sonhos. Elas têm, na verdade, vontade de ter uma casa, uma profissão, casar, ter filho. Mas quando a gente pensa em ter sonhos de verdade, e quando você pergunta para as pessoas o que toca a sua alma, você sabe o que eu percebi? Que a maior parte das pessoas nem sabe. Ou, na realidade, passa quase o tempo todo sem ter a alma tocada. Eu me lembro uma vez que a gente tinha uma pessoa que frequentava as nossas palestras, que tinha mais ou menos 30 e poucos anos, e ele gostava de frequentar as nossas palestras sobre vocação. Mas era assim, a gente tinha palestras sobre vocação, imagina, sei lá, 3, 4 vezes por semestre. Nas 4 palestras do semestre, ele estava presente. O tema predileto dele era vocação. E aí eu fiz essa constatação, que na realidade você pode ter 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos e não saber qual é a sua vocação. E nem saber aquilo que te toca a alma. Né? As pessoas falam, não, poxa, que triste, né? Eu tô vendo uma pessoa que nem se formou aqui na plateia, né? Não, mas é assim mesmo, né? Olha, infelizmente é assim mesmo. A maior parte das pessoas não tem um sentido de vida claro. Na verdade, a maior parte das pessoas vão vivendo, né? Aí o concurso público, e aí você passa, e aí você ganha dinheiro, aí você constitui uma família ou não, e as coisas seguem. Agora, de fato, quais são os nossos sonhos? O que nos deixa feliz e o que nos realiza? Pouquíssimas pessoas sabem responder. Então, quando a gente vai falar sobre metas, quando a gente vai falar em planejamento para 2020, uma das coisas mais básicas que a gente deveria parar para refletir é o que nos toca e o que faz sentido para nós, de verdade. Porque, no fundo, no fundo, quando a gente vai responder essas perguntas, que são perguntas incômodas, a gente vai perceber que, às vezes, as coisas mais simples e mais triviais são as que mais nos tocam a alma. Adoro brincar com o meu cachorro, você não sabe a alegria que me traz quando eu estou simplesmente brincando com o meu cachorro. Uma pessoa vai responder: não, não preciso de muito, não. Eu desço aqui para a ponte, contemplo o pôr do sol e a vida é completamente feliz. Tem até um poema, uma crônica, que eu acho que é de uma escritora brasileira, que ela fala sobre isso. Aquilo que ela observa diante da janela dela e deixa ela completamente feliz. Olha que interessante. Então, no fundo, no fundo, para que a gente possa realizar os nossos sonhos, primeiro a gente precisa ter sonhos, olha só. E ter metas de comprar um carro ou uma casa não é exatamente ter sonhos. Quando a gente está falando sobre ter sonhos, a gente está falando sobre ter sonhos que são sonhos próprios da alma. São sonhos próprios que nos trazem um grau de realização, de felicidade, de sentido. Tá? Então, essa é a primeira coisa básica. Então, no fundo, no fundo, o que que o filósofo deveria desejar encontrar? Em primeiro lugar, o próprio coração. Encontrar o próprio coração significa encontrar a própria alma. Por isso que muitas pessoas encontram sentido de vida na caminhada. Porque a gente vai descobrindo que esse negócio de encontrar a alma não é assim: ah, você por aqui? Olha só, que ótimo, eu te encontrei, né? E é um encontro assim que ele dura eternamente. Não. Porque a nossa alma, ela foge. A gente encontra com ela, desaparece. Aí você vê ela de novo, ela desaparece. Ela, você por aqui. Então, no fundo, no fundo, a vida humana é uma busca de cada um encontrar a si mesmo. E isso é o que justifica a própria vida. O resto acaba sendo o quê? Um cenário de experiência. Sai do interior de São Paulo, vem para Brasília, muda para o Rio de Janeiro, muda de trabalho, casa, separa, vai de um lugar, vai para o outro. Mas, no fundo, no fundo, existe algo a ser preenchido. O que que é esse algo a ser preenchido? No fundo, no fundo, é algo que uma aluna nossa falou essa semana, que eu achei tão bonito. Ela falou o seguinte: que existe algo em nós que nos puxa para cima. Olha que coisa bonita. E de fato existe. A gente tem uma intuição dentro de nós de que a gente quer mais, ser mais, viver mais, crescer mais, ser mais. É quase como se fosse uma sede muito íntima de infinito. Ou não é assim? Tanto que tem aqueles contos que falam assim: nossa, ai, eu queria tanto ser essa pessoa importante. Já ouviram esse conto? Tem um conto que fala assim: aí a pessoa vai e se torna a pessoa importante. Depois ela: não, não é suficiente, eu quero ser mais importante e mais importante. A gente sempre quer ser mais. Só que esse querer ser mais não é querer ser mais importante do ponto de vista de um papel social. Mas é porque existe dentro de nós uma necessidade de expansão da vida e de expansão da própria consciência. E é uma necessidade infinita. Porque sabem o que dizem as tradições? Que a consciência, ela é infinita. Então, o nosso desejo de infinito, de crescer sempre, ele faz sentido. Agora, qual é o nosso problema? É que a gente se aprisiona. A gente sonha pequeno, a gente gera desejos, a gente gera limitações. Aí eu quero isso, esse é o meu sonho de vida. E aí os nossos sonhos de vida normalmente são sonhos muito pequenininhos. Da casa que a gente vai fazer, do lugar que a gente vai, da viagem que a gente vai fazer, são sonhos pequenos. Ainda que seja viagem interplanetária, continua sendo pequeno. Porque por mais que a gente sonhe nesse grau, nunca vai se comparar ao sonho da consciência de encontrar o infinito, de encontrar a si mesmo, de encontrar o mistério da vida. Vocês entendem isso? Por isso que o ser humano tem um eterno senso de insatisfação. Porque quando é que ele vai preencher o senso de querer o infinito? Quando ele chegar ao infinito. Então, primeiro, vocês sabem que aqui na Nova Acrópole, eu até brinco, a gente não pensa pequeno. Ninguém aqui é modesto para sonhar. A gente reconhece bem as nossas limitações e os nossos defeitos. Agora, sonhar, a gente sonha com gosto. Então, o que a gente ensina aqui na Nova Acrópole é sonhar com gosto, sabe? Quer sonhar, quer projeto, mas projeta com vontade. Projeta o infinito, projeta o todo, projeta superar todos os seus limites, projeta chegar ao máximo das suas potencialidades. Aí a gente está falando em sonho de verdade. Passar em concurso público não é sonho de verdade. Passar em concurso público é uma meta, faz parte da vida, mas a gente não pode chamar isso de sonho de uma vida, porque é muito pequeno. Tá? Então, essa é a primeira coisa, não aprender a sonhar, né? E a gente precisa, então, saber fazer isso. Agora, uma vez que a gente sonha, como é que a gente precisa fazer? Pensamos no infinito, né? Em superar os nossos limites, em sermos grandes. Agora, como é que a gente coloca isso na prática, de verdade? O objetivo da minha palestra de hoje não é falar só em sonho. Meu objetivo aqui hoje é ajudar vocês a pensar em 2020 em como realizar as metas que vocês idealizaram. Se não idealizaram ainda, que idealizem. Agora, como fazer para realizar? E aí, a primeira coisa básica para a gente pensar em realizar os nossos sonhos: a gente sonha grande, sonha como infinito. Mas quando a gente planeja de uma forma muito objetiva e muito concreta. A gente tem uma matéria aqui na Nova Acrópole de psicologia que se chama imaginação. Quem é membro deve se lembrar. A gente fala imaginação é o poder plástico da alma. Significa a capacidade de projetar e a capacidade de realizar, que é diferente de fantasia. Fantasias são aqueles sonhos malucos de conversa de bar, dos 1.000 projetos, de abrir as 1.000 empresas e viajar para os 1.000 países e fazer as 1.000 coisas mirabolantes que nunca vão sair do papel e que vão ser eternas fantasias, nunca realizadas. Eu diria que o que diferencia muito uma pessoa feliz de uma pessoa infeliz é a capacidade que ela tem de realizar os seus próprios sonhos. Projetar e realizar, projetar e entregar, ao invés de só fantasiar. Então, primeira coisa bem básica, essa coisa da gente realmente colocar os pés no chão. E além de colocar os pés no chão, uma coisa super importante. Em Nova Acrópole, eu estou falando sobre sonhos da alma, não estou? De chegar ao infinito. Mas aí imagina que eu estou projetando sonhos infinitos e eu não tenho dinheiro para poder comprar uma coisa importante para minha sobrevivência cotidiana. Difícil, né? Eu sonho com sonhos, projetos, coisas infinitas e está me faltando recurso objetivo para coisas básicas da minha vida cotidiana. Significa que toda vez que eu negligencio algo importante da minha vida, eu sonho grande, mas tem sempre aquele pontinho mal resolvido que incomoda e me dificulta realizar o projeto da minha vida. Uma coisa super importante que cada vez mais eu tenho percebido, a necessidade que a gente tem de não negligenciar nenhum aspecto da nossa vida. O aspecto econômico, o aspecto afetivo, as nossas relações com as pessoas. Vocês percebem isso? O cuidado com a nossa própria saúde. Por isso que existe uma ideia de saúde, e a gente trabalha muito com isso em Nova Acrópole, dessa integridade, onde a gente, na verdade, tem que trabalhar para essa saúde e essa integridade em todos os campos da nossa vida. Vocês entendem? Lembra que eu falei que a gente sonha grande? Nada pequeno. Eu não quero que vocês fiquem resolvidos só no aspecto da vida de vocês. A gente tem que buscar, na verdade, harmonia e uma vida que se movimenta em todos os aspectos da vida. Não, porque aí eu não tenho problema econômico, não tenho problema de saúde, não tenho problema. Ah, mas eu não me dou com ninguém. Brigo com todo mundo. Tá bom, esse é o seu mundo. Esse é o ponto que vai apertar. É justamente aí que você vai ter que trabalhar. Então, o que a gente precisa? De um planejamento de vida, que a gente englobe tudo. Essa não é o assunto da palestra de hoje. No final do ano, para quem faz o curso de filosofia, a gente teve uma aula específica sobre isso, onde o que eu trabalhei justamente foi isso: como é que a gente faz para poder planejar o aspecto econômico, o aspecto afetivo, o aspecto de sentido de vida, todos os aspectos da vida. Mas é só para vocês terem uma noção de que, na realidade, colocar os pés no chão e pensar em todos os aspectos da nossa vida é necessário para que a gente tenha uma vida equilibrada em todos os aspectos, planejando todas as áreas. Então tá bom, planejou, você agora já sabe para onde você vai, fez um planejamento em todos os aspectos da sua vida, mas aí você se defronta com o primeiro problema para realizar os seus sonhos. Qual o primeiro problema que aparece na sua vida? Agora você já está motivado. Agora vai ser. O que que você vê diante de você que te atrapalha a realizar os seus sonhos? Você mesmo. Poxa, justo eu, que era para ser o meu maior aliado, para poder ajudar a realizar os meus sonhos, eu não consigo realizar os meus sonhos. Por quê? Porque eu me deparo nada mais, nada menos do que comigo mesmo. E aí todas as minhas projeções, todos os meus sonhos, todos os meus ideais, não sou capaz de realizar. Então tem um problema bem básico, né? Tem um material nosso super interessante que tem uma ótima definição de humildade. A gente normalmente acha que humildade é aquela pessoa falando, não, eu sou humilde, não sei de nada. Não, isso é uma pessoa fraca. Uma pessoa humilde é uma pessoa forte. Uma pessoa humilde é uma pessoa que sabe o que sabe e que sabe o que não sabe. Olha que legal. A gente é muito pretensioso, a gente acha que sabe de tudo. Ou então, às vezes, se puxa para baixo e acha que não sabe de nada. Se a gente fosse objetivo, você sabe o que significa uma análise objetiva? Uma análise objetiva significa sem drama e sem fantasia. A gente olha para a gente mesmo e fala: olha, isso eu entrego para a vida, isso eu sei fazer, sei lidar bem com as pessoas. Ih, mas isso aqui eu não sei fazer, não sei organizar meu tempo. Não, essa parte, não, na hora que põe uma meta, eu sempre tenho meta ambiciosa demais, não, isso não dá certo. Mas, por outro lado, tem um jogo de cintura para fazer com que as coisas aconteçam. Ou seja, isso é o primeiro exercício básico de autoconhecimento e análise, para que a gente possa saber aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente entrega para a nossa própria vida, aquilo que a gente não entrega. Isso é objetividade. Uma coisa que a gente aprende demais na filosofia é a não fazer drama diante da gente mesmo. A coisa que a gente aprende na filosofia mais a fazer é encarar a gente. Esse negócio de encarar a si mesmo é um negócio muito duro. Por quê? Porque eu faço perguntas incômodas o tempo inteiro, provoco o tempo inteiro, vocês ouvem coisas incômodas o tempo inteiro. Se toda cutucada que a gente recebe, toda pergunta incômoda, a gente sai daqui chorando, não sobrevive a primeira aula, nem a primeira palestra. Então, no mínimo, no mínimo, no curso de filosofia, a gente tem que desenvolver um grau de fortaleza e cortar o drama, para a gente ter capacidade de saber, sei, não sei. Essa coisa dá certo e essa coisa não dá certo, que é um grau de objetividade. Cortar esse aspecto do drama da vida. E aí existe uma coisa super importante que eu quero trazer para vocês, que é o seguinte: a nossa personalidade, que é essa que impede a gente de fazer as coisas, ela tem uma dinâmica própria dela. Você sabe qual é a dinâmica dessa nossa personalidade, que às vezes não nos ajuda a crescer? Ela é instável. Ela é muito instável. Ou não, isso é, não, tá super estável, todo mundo tem um pensamento claro e o mesmo projeto durante anos e anos, de uma forma bastante determinada e consistente. É assim? Se tiver, eu diria que é um, viu? Entre muitos. Porque, de forma geral, o que que acontece? A nossa mente, os nossos projetos e as nossas emoções, o que que elas fazem? Elas variam, elas oscilam. E aí, definiu para onde eu quero ir. Agora eu vou querer, sei lá, ganhar X. Isso é importante, é uma meta importante de se ter também. Vou fazer tal passo no meu trabalho, vou querer conquistar tal coisa. Aí hoje eu quero, amanhã eu não quero. Aí depois eu quero de novo, depois eu não quero mais. O que que acontece? Nunca vou sair do lugar. Qual é o caminho para isso? Como é que a gente faz para poder sair dessa oscilação, que é essa oscilação emocional? Ah, não, já me aposentei, não preciso mais me preocupar com isso. Aí você vai ter outro problema. Porque aí cada hora você vai inventar uma viagem diferente. Não, agora eu vou para o Caribe. Não, agora eu vou para Tailândia. Não, Tailândia não. Agora eu vou para Austrália. Não, agora eu vou para Grécia. Olha só. A oscilação só muda de foco, oscilou igual. Ou seja, vai para um lado e vai para o outro. Então, no fundo, no fundo, o que que a gente está falando? Que essa oscilação que acontece o tempo inteiro, ela tira o nosso foco. que a gente deveria buscar algo mais profundo que nos desse um grau de estabilidade interna, um ponto dentro onde eu começo a ter cada vez mais ideias claras, ideias estáveis, que não mudam com cada vento que passa. Ter sentimentos mais profundos e mais estáveis, que não muda de acordo com o tempo. Vocês percebem? Porque aí o que que acontece? A personalidade vai ficando madura, consistente. É uma pessoa que você pode confiar, que ela não acorda de um jeito e ela é totalmente diferente no dia seguinte. Vocês entendem isso? Isso é um grau de maturidade. E para que a gente possa desenvolver isso, e eu trouxe até uma imagem para vocês, muito interessante para vocês observarem, na tradição egípcia, essa imagem é a coluna de Djed. Djed é a coluna da estabilidade. Na mitologia egípcia, existe um deus chamado Osíris, e dizem que Djed representa a coluna vertebral de Osíris, que é o deus dos deuses. Isso representa? Isso representa que, para além das nossas oscilações de gosto, quero viajar para tal lugar, não quero viajar para tal lugar, quero tal trabalho, não quero tal trabalho, cada hora querer alguma coisa, existe algo em nós que é mais profundo, existe algo em nós que é mais estável, que diz respeito à nossa natureza humana, ao nosso coração, que eu falei para vocês. Vocês entendem? E que a gente pouco experimenta. Mais na superfície, mais as águas são revoltosas e oscilam. Quanto mais no centro, mais estabilidade e mais profundidade. Mais a pessoa se torna confiável, mais a pessoa se torna estável, mais a pessoa adquire a capacidade de ter um grau de felicidade e realização que seja mais permanente. Por isso que a felicidade e a realização não está nas coisas que a gente conquista fora. Porque as coisas que hoje eu tenho, adivinha o que que acontece com elas amanhã? Eu perco. Sei lá, hoje tem carro comissionado X, né? Quem está chegando aqui de Brasília é a realidade brasileira. Aí amanhã você não tem mais. Né? Não, porque hoje é a casa. Não, mamãe, você vai ter que mudar para uma outra casa menor, que já não dá para sustentar e cuidar da casa que você tinha. Então, no fundo, no fundo, essas coisas oscilam, porque a vida oscila o tempo inteiro. Então, se eu me apoio nas coisas que oscilam, que grau de estabilidade que eu tenho? Nenhum. Por isso que o ser humano maduro é aquele que consegue lograr um grau de relação com algo permanente dentro dele. Ou seja, ele enxerga que algo dentro dele é igual quando ele tinha 5 anos de idade. É igual quando ele tem 20, 30, 40 e assim sucessivamente. Tem uma imagem muito interessante que a gente usa na filosofia, que é do eu observador. O que é essa imagem do eu observador? Imaginem só. Que por trás desse que assiste a minha palestra, vocês estão assistindo minha palestra, estão pensando, né? Ai, fulano. Agora imagina que esse que está pensando na cabeça de vocês agora observam o pensamento de vocês. Ou seja, tem algo dentro que é capaz de observar a nossa mente, que é capaz de observar as nossas emoções, que é capaz de observar o nosso corpo, que é capaz de observar a nossa vida. Ou seja, existe um ponto mais profundo desse eu que olha. Algumas tradições colocam esse eu que olha de uma forma muito bonita, às vezes representam um triângulo e um olho dentro. Bonito isso, que é o símbolo da consciência desperta. Agora imagina que esse eu que olha a vida, ele é. Ele olha o passado. Ele olha o presente, ele olha o futuro, ele percebe que tudo é uma coisa só. E ele não muda. O corpo envelhece, as emoções mudam, a mente quer e não quer, mas ele permanece. Então, no fundo, no fundo, gerar uma estabilidade de vida é gerar uma relação com o nosso eu observador. Porque se o observador ele acorda do seu sono, né? Porque tá todo mundo com esse olho é como se o olho estivesse fechado. Ele acorda, né? Espreguiça. Aí se esse olho ele desperta, aí imagina que você fala assim, não, hoje eu tô doente. Mas quem que tá doente? É eu que tô doente? É o meu corpo. Eu tenho um corpo. Eu faço com ele o que eu quiser. Ai, não gostei. O problema é porque você me ofendeu? Não, porque isso é uma infantilidade emocional, falta de maturidade. Então, diante de algo que bateu e não gostei, o meu observador, ele olha e fala assim, se coloca no seu lugar. Se comporte, que isso não tem a menor importância. Diante da mente que fica, ih, fulano, meu, tô, aí você fala assim, se porta. Você está percebendo que isso não faz o menor sentido? Volta para o princípio, volta para o centro, volta a ser quem você é. Tá claro isso? Então, no fundo, no fundo, volta para dentro. Se coordena de dentro. E aí, o que que acontece? A gente ganha estabilidade. E aí tudo muda. E aí hoje, ai, hoje eu não quero trabalhar. Ai, hoje eu estou doente. Hoje eu não quero. Vai. Então, por mais que oscile, tem algo dentro que comanda. Por isso que todas as tradições falam que a coisa mais importante que a gente precisa desenvolver é o quê? É o homem que é capaz de governar a si mesmo. Ou seja, não quer, tá com preguiça? Levanta. Ficou incomodado? Não importa, segue adiante. Tá com a mente confusa? Para, vai, fica luz e volta pro centro. É quase como se a gente tivesse uma criança dentro da gente. Aliás, várias crianças. Bastante caprichosas e bastante teimosas. Só que as nossas crianças internas, elas são sofisticadas e elas são espertas. E elas querem passar uma rasteira na gente o tempo inteiro. Então, no fundo, no fundo, a gente tem que ter um diálogo com essas várias crianças dentro o tempo inteiro. Isso não importa a idade, viu? Pode ter 90 anos e tem umas crianças assim. Aliás, eu estou descobrindo que às vezes vai ficando pior. Porque a pessoa não amadurece durante a vida, né? Aí vai envelhecendo, vai ficando carente, caprichosa. Não, filho, fica perto de mim. Não, você vai me deixar? Não. Que nem criança. Então, quando é que a gente tem que tomar uma atitude e crescer logo, rápido? Porque quando envelhece, fica pior, se não amadurece. Então, vamos lá, gente, correr atrás. Para que a gente possa controlar melhor as nossas metas e a gente possa realizar os nossos sonhos, a gente precisa desenvolver um grau de sensibilidade em relação à vida. Esse grau de sensibilidade em relação à vida passa por a gente estar muito atento em relação àquilo que impacta o corpo, aquilo que impacta as nossas emoções e aquilo que impacta a nossa mente. Corpo. Vocês já viram que dependendo daquilo que a gente come, a gente fica assim? Ou não? E olha que a gente come muita porcaria, né? Então, no fundo, no fundo, é porque a gente devia ser provavelmente mais doente do que é. Porque com a alimentação, o tipo de vida que a gente tem, né? Tá um médico aí pra dizer, eu acho que a gente faz milagre pra ter a saúde que tem. Porque se a gente vai observar a alimentação, é super interessante. Às vezes a coisa que a gente come tem um efeito diferente que impacta a nossa psique. Então não é assim. Faz a gente ficar assim ou faz a gente ficar assim? E eu estou dando um exemplo do corpo, porque a gente não está falando em querer cumprir as nossas metas e ter uma vida que funcione, que a gente realize os nossos sonhos. A gente deveria ficar cada vez mais atento em relação a todas as coisas que nos impactam. Desde o corpo, as nossas emoções e a nossa mente. Do ponto de vista das nossas emoções, por exemplo, elas são muito sensíveis. A gente se expõe, eu já falei isso várias vezes, quem está no curso de filosofia está habituado com isso. A gente se expõe a muita coisa feia. Se vocês tivessem chegado aqui e essa sala tivesse toda pichada, suja, as cadeiras jogadas, tivesse com um cheiro ruim, ou vocês não teriam ficado, ou estaria todo mundo sentado assim. E prestando atenção, mais ou menos. Algumas. Então, um vaso de flor, um carinho na forma como a gente se coloca, os ambientes em que a gente está. Isso ajuda a higienizar a vida do ponto de vista das nossas emoções. Beleza significa harmonia. As flores, as cores, como uma combinação bonita, tudo isso enche a vida e faz a gente ficar bem. Eu sempre uso um exemplo que para mim é muito claro: festa de casamento. Você já viu que nas festas de casamento o pessoal fica até mais educado? Fica mais nobre, porque se veste bem. E já vai com o espírito, né, de cerimônia, casamento, põe a melhor roupa, o pessoal fica até mais, né? Todo mundo vira príncipe e princesa, ou não é assim? Agora no clube, todo mundo de chinelo, de short, de biquíni, como é que senta? Como é que age? Qual é a palavra que faz? Que fala? Vocês percebem que tudo faz diferença? E um pouco mais de beleza ajuda a gente ao que? A gerar uma harmonia. Lembra que eu falei que as emoções são delicadas? E a gente não quer se tornar mais eficiente e realizar as nossas metas e aprender a ir para o centro? Então, o que a gente necessita? Usar todos os recursos que a gente pode para que a gente perceba que tudo impacta o corpo, impacta as emoções, impacta a mente. E enche a mente, então, o que a gente pensa? Por onde anda a nossa mente? Em qualquer lugar. Saúde da mente deveria ser fazer com que as nossas ideias, olha que coisa profunda e bonita, elas fossem coerentes com princípios e ideias universais. Platão, ele fala o seguinte: existe uma ideia, que é a ideia das ideias. Vocês sabem qual é a ideia das ideias para Platão? Princípio dos princípios. Ele falava a ideia do bem. É bonito isso, eu vou explicar. Ele falava o seguinte: existe uma hierarquia de ideias. Olha que interessante. Ele falava o seguinte: olha, existe a suprema ideia. Ele falava, a suprema ideia é a ideia do bem. Todo o resto é como se fosse sub-ideia. É sério. A ideia do bem, a ideia. Aí todo o resto vai derivando, 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 derivando. Sabe onde estão as coisas que a gente estuda na faculdade? Quem faz os cursos de humanas está assim lá na rabeira. Significa que as ideologias que a gente estuda nos cursos de ciências sociais, de forma geral, estão muito desconectadas da ideia do bem. Porque a ideia do bem para eles, vocês sabem o que é? Algo como a luz do sol, que tudo ilumina. A ideia do bem para ele significa o seguinte: o que é o bem dessa caneta? Essa caneta, ela tem um papel próprio dela, não é? Que é escrever. Se eu, por acaso, respeito a natureza da caneta, eu tô aplicando a ideia do bem. Agora, se eu estrago essa caneta, o que que eu estou fazendo? Eu estou destruindo a integridade da caneta. Então, é como se eu não estivesse aplicando a ideia do bem nela, vocês entendem? Então, o que que é a ideia do bem para Platão? Quando cada coisa tem a sua integridade própria, cumpre o seu papel e é respeitada na sua própria natureza. Agora, imagina que todo pensamento que tivéssemos, olha a profundidade que isso é, refletisse a ideia do bem. Significa que eu olho para fulano e outra mão. Ele faz tanta parte da natureza quanto eu faço. Eu preciso ver a ideia do bem por trás dessa pessoa. E se eu excluir ele e falei que ele não serve, eu estou indo contra a ideia do bem. Significa que eu não sei pensar, minha mente fica torta. E se minha mente fica torta, o que que acontece? Eu não sei pensar, as minhas emoções ficam tortas. E se as minhas emoções ficam tortas porque eu não sei sentir, o meu corpo fica torto. E aí eu fico doente. Vocês entendem isso? Aí a vida fica fraca. A gente falava em sala de aula ontem, a gente dizia que a gente associa uma pessoa forte a uma pessoa forte. E a gente falava que, na verdade, a pessoa forte, no verdadeiro sentido da palavra, é a pessoa que é muito boa. Uma boa, não boazinha, boazinha é fraco. Mas é benevolente nesse sentido da ideia do bem. Tem um grau de integridade, porque entende, olha que profundo, a lógica da vida. E se entende a lógica da vida, respeita a lógica da vida. E não só respeita a lógica da vida, mas serve a lógica da vida. Vocês entendem isso? E vocês acham que uma pessoa que entende a lógica da vida, respeita a lógica da vida e serve a lógica da vida, é mais feliz ou menos feliz? Mais eficaz ou menos eficaz? Que tipo de sonho que vai ter? Aí comprar um carro fica um sonho bem pobre. Porque o que é, tá bom, compra o carro, o carro faz parte, é um bem super necessário. Mas isso é um item. Porque o que essa pessoa vai sonhar, se ela ama a ideia do bem, é o quê? É ver o bem refletido aonde? Em tudo. Porque tem amor pela ideia do bem. Entendeu isso? É, essa é a mentalidade de um rei. Essa deveria ser a mentalidade de um presidente de um país. Essa deveria ser a mentalidade de um filósofo. Qual é o primeiro reino que a gente tem que aprender a dominar? O nosso próprio. Perceberam? Lógico. Isso é uma mentalidade de gente nobre. Essa é uma mentalidade de gente madura e não de gente mesquinha. Gente mesquinha é mercenária. Qual é o sentido da vida? Ganhar dinheiro. E só para sobreviver. E quanto mais, melhor a qualquer custo. Tem nada de errado em ganhar dinheiro. Mas a questão é, perceberam que são diferenças diferentes de motivação? Qual é a motivação do rei? Servir a ideia do bem. Perceberam? E quem começa a desenvolver essa mentalidade vive uma coisa muito bonita e muito mágica, que é um senso de integração à vida. Lembra que eu falei lá no comecinho que a gente não sabia sonhar? Se a gente sabe viver algo desse mistério, adivinha só o que a gente começa a encontrar? A gente mesmo. Se cada um de nós começa a encontrar o mistério do si mesmo, descobre qual é o seu papel no mundo, a que veio e o que deve fazer. E a vida faz sentido. A vida não fica perfeita, porque a perfeição é o ideal, mas a vida ganha e é iluminada com sentido. Tá claro isso? E dá para um. Isso ser feito por alguém, não vou chamar o Emmanuel, vou te contar. É assim, ó, vou transferir. Isso existe? Existe dentro de cada nós um mistério, que é um mistério da gente fazer amadurecer a nossa própria consciência. Por isso que a pior coisa que a gente pode tirar das pessoas é a faculdade delas escolherem. Cada um de nós tem que fazer as suas próprias escolhas. Porque se eu escolho para alguém, ela acerta. Qual o mérito e a inteligência e a capacidade que ela desenvolveu de escolher? Nenhum. Por isso que um pouco de evolução humana é com ego, né? A gente tem que tentar errar um pouco. O que a filosofia ajuda a gente a fazer é o quê? Economizar dor. Por que que ela ajuda a gente a economizar dor? Porque você já tem uma trilha e já tem um conhecimento. A gente pode aprender a fazer escolhas que sejam escolhas mais sábias. Aí a gente ganha tempo. Bom, e aí, além disso tudo, o que a gente precisa fazer? De uma forma bem objetiva. Organizar bem o nosso tempo. Virar mestre na organização do tempo. E sabe o que eu percebo que é o nosso maior desafio? Não é fazer agenda. Eu tenho certeza que a agenda faz todo mundo bem. Mas existe um problema da organização do tempo. Esse é difícil. É uma coisa chamada dispersão mental. Claro, estava tudo na agenda. Pior, das duas às três. Era suficiente. Uma hora dava. Aliás, se eu tivesse concentrada, dava em 10 minutos. Mas aquilo que era para ser feito de duas às três, não foi feito nem de duas às três, nem de três às quatro, nem de cinco para seis, e nem no dia seguinte. Aliás, no final do dia seguinte. Tem um mistério que é super interessante em relação ao tempo. Quanto mais capacidade de concentração, maior a nossa eficiência. As pessoas que são muito capazes, executivas e fazem coisas, muitas coisas em pouco tempo, observem a capacidade de concentração que elas têm. Agora, como é que a gente fica concentrado se a gente treina a dispersão o tempo inteiro? Aliás, a gente treina direitinho, né? Vamos lá. Não, vamos lá. A gente é bom de treinar a dispersão, né? O WhatsApp, então, nossa, fantástico, fantástico. Aliás, eu estou convencida que esse negócio de redes sociais, o WhatsApp, uma das piores coisas que fazem para a nossa capacidade de concentração. E o pior, o negócio ficou institucionalizado, né? Porque é difícil, você não consegue viver sem o WhatsApp, tudo se comunica via WhatsApp. Eu não estou falando que o WhatsApp em si ele é ruim. Mas é uma ferramenta que, se mal utilizada, treina a gente para dispersão. Porque aí a gente tem o nosso diretor nacional, ele diz, na época, né? Ele é um senhor que tem 60 e poucos anos, quando foi introduzido o telefone em larga, o celular móvel, né? O aparelho de telefone móvel no Brasil, ele diz que o pessoal teve treinamento para poder usar. Não sei se foi o telefone fixo ou móvel, não me lembro da história direito. Mas ele falava que o treinamento era assim, não era atender a qualquer momento, ver quando a pessoa ligava para retornar quando você pudesse. Porque cada mensagem que você vê, ou cada e-mail que você lê, te leva a uma outra coisa, que você vai fazer outra coisa, e você vai responder outra coisa. Aí na hora que você viu, 2 horas se passaram por causa daquele e-mail que você abriu, ou aquele WhatsApp que você abriu, que te levou a fazer 10 coisas em sequência, que te gerou uma tarde. Ou, sei lá, 2 horas de trabalho completamente dispersivas. Tem uma coisa que a Lúcia falou, vocês que assistem o canal no YouTube, né, que ela faz comentário, eu acho muito interessante, em relação ao Rama, que é o rei do livro Ramayana, na literatura hindu. E ele fala, esse livro, o seguinte, que até os momentos de diversão de Rama, que era rei, eram nobres. Por que que na hora da gente se divertir tem que fazer coisa dispersiva e ruim? Por que que a nossa forma de divertir não pode ser tendo uma coisa, vendo algo belo, contemplando algo que vale a pena, uma conversa que nos inspire? Por que que as pessoas acham que se divertir é beber demais? Não, beber demais faz mal. Quer beber um pouco, beba, mas beber demais, não. Aliás, por que que se divertir tem que ser ir para um restaurante bom? É legal. Agora, vocês já viram como comer demais é ruim? É incômodo comer demais. É bom comer na medida. Porque quando você come na medida, você fica bem. Quando você come demais, não é bom. Então, a gente tem na cabeça que não. A viagem, comer tudo, né? Beber tudo, que péssimo, que é isso? Não sei de onde que essas coisas vêm. Eu lembro uma vez. Sem sentido, totalmente sem sentido. Aí eu até brinco, né? Que férias! As pessoas querem chegar assim descansadas e felizes das férias, né? Eu já descobri que esse negócio de férias é um perigo. As pessoas não voltam melhores das férias. Desculpa. Desculpa, não voltam. Elas voltam piores. É porque dormem tarde todo dia, né? Acordam tarde todo dia. Comendo muito. Bebendo, tudo desregrado. Vocês acham que a pessoa fica melhor ou a pessoa fica pior? Aqui nos nossos eventos da Nova Acrópole, tem sempre um momento de arte, de beleza, de nobreza. Aí é aprender a gostar e se divertir fazendo coisas que fazem bem. Quer assistir uma série no Netflix? Assiste, mas assiste um negócio bom. Uma série histórica, uma coisa inspiradora, uma coisa bonita. Agora, vai assistir aquela coisa violenta, pesada, grosseira, feia, e ainda vai dormir logo depois. Veneno, puro veneno. Vai sonhar com o quê? Aí acorda mal e não sabe nem por quê. Fácil saber. A gente se alimenta de coisa ruim, dá indigestão em todos os níveis. Vocês percebem? Então, no fundo, o que que a gente trabalha do ponto de vista filosófico? Platão, ele falava sobre isso. Ele falava que educação consiste em ensinar as pessoas a gostarem do que lhes faz bem, do que é bom para elas. Gostar de beleza, gostar da generosidade, gostar de trabalhar, gostar de acordar cedo, gostar de coisas que elevam. Vocês entendem? Ao invés só de gostar do que faz mal. Porque se a gente gosta de faz mal, só gosta do que faz mal, tem pouca chance. Lembra quando é que a gente tem que aprender a lidar com a gente mesmo? Quando é que a gente tem que alimentar os nossos sonhos e as nossas metas e gerar esse ânimo para caminhar? Todos os dias. E aí, tem uma ideia por trás disso que é tão bonito da gente estar sempre se alimentando. Vocês sabem qual é a origem da palavra inspiração? Em grego, a palavra inspirar significa, é um ar que se move para dentro. E esse ar que se move para dentro, no original, no grego, tem a ver com esse ar divino que vem para dentro. É o sopro da vida que inspira. Então, o que que nos inspira? É quando a gente coloca para dentro, na verdade, a vida. Vocês percebem? E quando a gente se enche de vida, a gente tem motivação, tem força. Por isso que a palavra entusiasmo tem a ver com estar em Deus, né? Estar em Deus. Entusiasmo, em Deus. E Deus, filosoficamente, significa o mistério da vida, o sopro da vida, a unidade presente por trás de todas as coisas. Quando é que a gente deveria inspirar isso? Então tem que ter uma disciplina de vida. A gente tem que se alimentar de nobreza, se alimentar de beleza, se alimentar de ideias elevadas, se alimentar de vida para que possa ter vida. Ninguém esquece de comer. A gente esquece de alimentar a nossa consciência. E aí, às vezes, pobrezinha, ela quase morre de inanição. É por isso os estados de tristeza, de sombra. Por quê? Porque não tem força, não tem motivação. Então, o que que a gente necessita? De estar sempre inspirado. E a inspiração não cai do céu. A inspiração é provocada por uma forma de viver, uma disciplina de viver. E olha só que bonito. Quando a alma, então, se conecta, vem o entusiasmo. Se conecta com o quê? Com o bem. O centro, com aquilo que temos de mais profundo. Eu conheço muita gente super produtiva, sabe? E às vezes a gente tá, né, super produtiva, neta, né? Check, 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 check. Gente, mas não basta ser produtiva. Junto com ser produtiva, a gente tem que ser feliz. E eu acho que ser produtiva é mais fácil do que ser feliz. Check, 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 check. Entrega, entrega, entrega. E aí? Entrega, 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 entrega. Tá feliz? Cadê a alegria? E felicidade é diferente de alegria. Felicidade tem a ver com um grau de realização mais profundo, um grau de contentamento. Mas a felicidade também passa por uma dose de alegria. O Dadão de Nova Acrópole dizia assim: olha, é difícil você dizer se uma pessoa é sábia. Mas tem como você saber se ela não é. E muito mal-humorada, muito ranzinza, muito nada tá bom, você sabe que ela não é. Porque no mínimo, um sinal de sabedoria é um grau de alegria, um grau de bom humor, um grau de radiância. Que todo mundo deveria procurar fazer. E se não tiver muito com muita vontade, não force um pouquinho, dá um sorrisinho, sabe? Daqui a pouco tá ótimo. Ajuda. Que ninguém merece, né, gente muito mal-humorada. Então não vamos ser nós, né? A sermos os mal-humorados. E aí a gente vive também uma sociedade muito neurótica, Cada vez mais eu tô. Esse negócio de síndrome de ansiedade tá na moda. Eu tô descobrindo que agora todo mundo fala isso. Tive crise de ansiedade. Eu tô ficando assustada. Eu tô falando sério. Todo mundo tem crise de ansiedade. Nem sabe o que é, mas todo mundo tem crise de ansiedade. Por que esse negócio de crise de ansiedade? Porque tá todo mundo, vai. Será que a gente não pode ser produtivo? Será que a gente não pode ser feliz vivendo a vida sem precisar de tanta agonia? Isso não significa ser preguiçoso, nem indolente, é trabalhar, mas trabalhar bem, trabalhar feliz, trabalhar tranquilo, trabalhar de bem com a vida, sem agonia e sem neurose. Isso é doença. Aí é uma agonia, agonia, agonia. Aí se você não é neurótico, parece. Nossa, eu, hein? Porque o produtivo é cheio de papel na mesa e estressado, né? O produtivo pode ser feliz também, bem-humorado e gostado demais. Uma coisa que faz bem é ver gente feliz. Eu estava refletindo um pouco sobre isso. Eu conheço uma pessoa que faz uma atividade que tem a ver com, enfim, recolher fotos de um cadastro. E essa pessoa fez um comentário para mim que eu achei muito interessante. Que essas fotos desse cadastro que essa pessoa organiza, as pessoas estão sorrindo. Fala que adora organizar as fotos. Que coisa boa, né? Ver gente sorrindo. Faz bem. Aí eu tava refletindo sobre isso, né? Olha que foto gostosa. É bem difícil, né? A gente não ficar feliz com uma foto dessa. De alegria. Não é? É uma risada de criança gostosa, com gosto. A gente precisava se conectar um pouco mais com isso. Não é negar a tristeza, não é negar as dores do mundo, mas um pouco mais de alegria. Um pouco mais dessa saudável leveza. A gente devia ser um pouquinho mais como essas crianças. Rir um pouco mais à toa. Porque criança é assim, né? Rir à toa. Qualquer coisa tá rindo. Tem um riso frouxo. E além de tudo isso, né, que é uma coisa importante, é dica, né, para a gente cumprir as metas do ano, e a gente saber reciclar. Ah, eu me reciclo, ah, eu durmo muito. Errado. Errado, tudo certo. Essa coisa de, ah, só dormir, não recicla. Não recicla. Dormir é importante, dormir bem faz muita diferença, a gente tem que dormir bem. Mas a pessoa dorme bem, aí ela acorda. E aí é tanta coisa sombria que está passando na cabeça dela que como é que ela chega no final do dia? Cansada. O que mais recicla não é o sono. Você sabe o que que recicla? É quando a nossa consciência. Lembra que eu falei que é esse mundo interno nosso? Ele se renova e respira. Vocês entendem? Ou seja, é quando a gente encontra dentro de nós um novo lugar, que é um lugar de alegria, de motivação, de inspiração, de beleza. Isso dá pra gente uma energia nova, que dá pra gente mais força e mais reciclagem, que dá pra gente mais motivação para que a gente possa caminhar. Isso não é natural. Não é. A gente tem que sempre fazer um esforço para buscar levar a nossa mente e as nossas emoções para um novo lugar. Isso a gente chama de elevar a consciência, colocar a nossa vida interna num ponto mais alto. Tá claro isso? Isso recicla. Eu acho super interessante. Às vezes a gente está cansado, né? Mas sei lá, toma um banho, vai fazer alguma coisa que para você é algo que você gosta, que te inspira. Não passa o cansaço? Você não estava cansado? Caindo de sono na meia hora? O que que aconteceu? Ou seja, não é objetivo esse cansaço. Tem algo de objetivo, mas normalmente a fonte do nosso cansaço é muito mais interna. A gente se esgota mentalmente e aí isso gera muito cansaço. Então, o que a gente precisa para descansar não é só dormir, é subir. E aí a gente tem mais energia. E aí, para fazer tudo isso, quer ter energia? Mais energia, qual é a dica? Menos pensamento em nós, mais nos outros. A gente se cansa muito. vou falar para vocês. Esse negócio de se preocupar só com casa, com as nossas coisas, o carro, o nosso dia a dia, faz com que toda a potência da vida infinita fique limitada. Vocês entendem? E aí o nosso universo fica tão pequeno e tão limitante que drena a nossa vida. Porque imagina só, o universo com a sua energia infinita. Qual é a quantidade de energia que a gente precisa para manter a nossa vida? Pouca, ou não? Trabalhar, comer, descansar, né? Pouca, vocês concordam comigo? Então, se o foco da minha vida é manter a minha vida, quanto de energia que eu preciso? Pouca. Então, qual é a energia que eu vou ter para manter a minha vida? A energia que eu preciso para manter a minha vida, que é pouca. Então, eu vou estar sempre cansada. Porque eu movimento a vida, descanso. Mas vocês entendem por quê? Porque a energia que eu não preciso de muita energia, porque o foco da minha vida sou eu. Mas aí eu amplio, o foco da minha vida não é só energia para mim. É energia para mais pessoas, para sonhos, para ideais. Então, o que que significa? Eu não preciso de energia só para mim, eu preciso de energia para quem? Para os sonhos, para os ideais, para as pessoas. Então, eu preciso de mais energia. Se eu preciso de mais energia, qual é a energia que eu vou ter? Mais energia. Não é lógico. Vocês já viram que quanto mais egoísta a pessoa é, ela vai ficando, né? Além de mal-humorada, cavernosa, desvitalizada. Isso é claro. A pessoa muito egoísta tem pouca vida e pouca energia. Olha para a pessoa generosa que faz, acontece. Ela esbanja energia, ela esbanja vida. Por quê? Por quê? Porque ela precisa. E aí a vida dá. Não é que a vida dá, que ela se conecta na vida. Ela precisa, ela gera. Perceberam a lógica? Uma vida muito egoísta e muito autocentrada, ela é estressante e drenante. Muita eu, vida pequena e sem energia. O mundo, o ideal, os sonhos, a vida, energia, vida. Generosidade. Então, no fundo, o que a gente precisa de mais vida espiritual? O que é vida espiritual? Não é uma crença em algo. Vida espiritual, nesse conceito filosófico, significa um grau de vida interior. Contato com esse centro, com esse eu observador que eu falei para vocês. Uma vida mais ampla, uma vida mais plena, uma vida mais consciente, menos conectada só com as nossas necessidades de sobrevivência básicas e mais ligada aos sonhos próprios do nosso ser. Isso é o que a gente chama de vida espiritual. Qual é a proposta de Nova Prova? Exatamente isso. Então, no fundo, no fundo, qual é a nossa proposta? Convidar todos para que venham viver algo desse mistério, de uma vida mais consciente.